Eu vou conversar hoje com a chefe do Núcleo Regional de Educação, a professora Ana Paula Tavella. Ela esteve recentemente falando de uma consulta que seria feita, né, sobre a instalação ou não, se aceitaria ou não o Colégio Militar em Bandeirantes. Isso aconteceu na data de ontem. Um total de 678, participaram 346, um total de 51,03%, favoráveis à instalação, 341, 98,55%. Contrário, 5, 1,44%. Bom, Paula, é opcional. Nós temos várias escolas. Vai para a escola militar quem quiser. Ninguém é obrigado a ir. Eu não sei por que tanta discussão para se trazer alguma coisa. Se não traz, a gente cobra. Se traz que a gente possa ter uma opção, se cobra também. Bom dia. É difícil, né?
Sérgio, e vamos corrigir, é o cívico-militar. Alinhar ao militar foi o que, de repente, nós tivemos aí um movimento até de algumas pessoas dizendo assim, vai militarizar as escolas e nós não queremos. Então, o cívico-militar. E é o que você colocou. Nós temos que respeitar a opinião. Alguns prefeitos me questionaram e me ligaram assim, Ana Paula, por que que o meu município não recebeu? Aí eu tive que explicar para aquele prefeito que o município não foi contemplado porque o município dele só tinha uma escola. O que que significaria ele ter uma escola só? A população não tem opção. Se eu não me adequo a esse modelo cívico-militar, eu sou obrigado a estudar numa escola cívico-militar. Graças a Deus, Bandeirantes, tirando as duas escolas da zona rural, nós temos 8 escolas. Com o ensino fundamental, nós temos o Nóbrega, nós temos Cecília Meireles, nós temos Humberto Teixeira, Bela Vista, que eles têm o ensino fundamental. O ensino médio, aí nós temos Sirico, CEP, Humberto também. Nós temos N escolas que daria de opção para aquela família e para aquele aluno que ele não se adequa ao modelo cívico-militar. Agora, o que nós não poderíamos, Sérgio, é deixar de contemplar o município nessa modalidade.
É porque aí a gente ficaria sem opção, seria aquela ou essa. Agora não, agora nós teremos essa opção cívico-militar, porque, como você diz, é mista, né? Não é um regime militar e não é também totalmente civil, vamos falar. É assim, esse é o tema. Eu fico imaginando só isso, no total 215 no Paraná. Se por um acaso Bandeirantes não coubesse nem a consulta, aí a gente ia cobrar de você. Poxa, nós temos a chefe do núcleo, nós temos deputados atuantes. E por que não Bandeirantes? Bandeirantes é o fim da picada, é o fim da linha. Eu mesmo iria falar isso.
E é por isso que nós brigamos ali na hora de pontuar, pontuamos as escolas junto com as lideranças políticas aqui da nossa região, do nosso município, que nós gostaríamos que viesse para Bandeirantes, porque Bandeirantes merece. Bandeirantes, nós temos que fazer a marca da educação e nós estamos construindo aí a marca da educação, como disse o próprio governador. Quando eu olhar para trás, eu quero ter a marca do meu governo, será a marca da educação. Muitas vezes a gente conversa com os diretores, a escola ela caminha, mas ela tem uma certa dificuldade hoje, da parte comportamental, da parte realmente daquele compromisso. Não é bater continência para o diretor, não é levantar quando o diretor entra e quando o professor, mas é realmente ter o compromisso, cada um, a família mais próxima, uma busca ativa quando se faz necessário, uma segurança dentro da escola, e sem falar que não é para isso que nós estamos aí buscando exclusivamente a segurança, o uniforme, o agasalho que eles vão receber, mas com certeza a melhoria do ensino, uma qualidade de ensino muito melhor. Qualquer um não gosta daquela regra, onde eu tenho que chegar às 8, se eu chegar às 8h01, de repente eu tenho que justificar a minha ausência. Gosta. A liberdade, ela é uma coisa que todos prezam. Não significa que na escola não teremos a liberdade, mas nós teremos sim um controle, porque ali, como disse você, ela passa a ser um modelo cívico-militar. Então, eu vou ter as duas diretoras, mas eu também vou ter um diretor indicado pela Secretaria da Justiça, que é um policial. Mas não é um policial que ele vem, eu volto aqui a afirmar, com o propósito de intimidar. Ele vem para simplesmente garantir uma segurança maior e ajudar realmente nesse ensino-aprendizagem.
Sem nenhum menosprezo às demais, a gente cansa de ouvir, a gente sabe, de professores ameaçados, carro riscado, agressões verbais, então nem se fala. Aí, de repente, a gente tem opção. Nós temos uma opção cívico-militar e nós temos sete. Normal. Gente, ninguém é obrigado a nada, ninguém vai com o revólver, com a cartucheira, com a calibre 12 na sua casa, não vai. Não. É o pai que vai definir. Em conversa com o próprio filho, você quer isso? É uma opção a mais. É isso que a gente talvez demore a entender. Por que tanta relutância em termos um benefício no qual a gente pode optar?
Ontem, Sérgio, eu recebi um vídeo que circulou, viralizou, de uma professora e mãe. Ela estava fazendo essa pergunta para ela. O porquê que nós estamos tendo que lutar e mostrar que ele é um modelo que em outros estados ele tem resultados positivos. O porquê? O tempo foi curto, mas como eu já expliquei para vocês, até o final de outubro nós temos que finalizar e determinar com aprovações para o ano que vem. E este ano foi um ano totalmente diferenciado. Olha bem, nós fechamos o nosso núcleo e a nossa escola de uma hora para outra, sem prazo para voltar. Mas era preciso já se programar para 2021. Então, nós tínhamos que fazer essa decisão. Nós chamamos os diretores, conversamos, pedimos aqui bandeirantes, participaram da reunião as duas diretoras, pedagogo, secretaria, administrativo, dois professores, onde nós colocamos as informações para que eles replicassem para a comunidade e assim fosse. Mas assim, eu fiquei super feliz, Sérgio, em ver que da participação nós tivemos quase 100% de aceitação da comunidade, dizendo assim, não, nós temos esse parecer favorável, nós confiamos, e também não é só a confiança, de repente é realmente a esperança de ter uma educação diferenciada e melhor.
Muita gente até questionou por que a toque de caixa, é o que você acabou de falar, o tempo. Se nós perdêssemos esse prazo, teremos que esperar para 2022, é isso?
Isso, nós não poderíamos iniciar, Sérgio, todo o prazo organizado aí, colocar agora novembro a consulta, publicar tudo em dezembro, não teríamos, porque nós temos que agora no final de outubro, será no início de novembro, tudo programado para que a gente possa estruturar então, porque nós vamos ter carga horária maior, nós vamos ter que pensar a questão de transporte, como que ficaria isso, se um outro aluno vem para cá, se aumenta turma, se vai diminuir, porque tem tudo esse prazo também, o aluno que não quer ficar no Mailon, ele, então nós temos uma estrutura e querendo ou não, nós estamos aí com 7 semanas para encerrar o ano letivo, 7, 6 semanas para encerrar o ano letivo.
Dará tempo para se programar, porque teremos que fazer algumas alterações, adaptações, melhorias, teremos esse tempo?
Eu sempre falo assim que o tempo somos nós quem programamos. Se nós já dissermos de cara assim, não temos tempo, não temos condição, não vai. Agora, se nós programarmos, eu tenho e lutar para isso daí, é uma situação igual a essa consulta. Eu disse, ainda brinquei assim, às vezes você chama alguém e fala, olha, vem aqui, vamos nos reunir, as pessoas se reúnem. E por que que no movimento desse nós não conseguiríamos fazer uma força-tarefa? E foi feito, graças a Deus. Se eu agradeço aqui a Lenice, a Lucimara, toda a equipe deles, e hoje as escolas estão com formação pedagógica acontecendo em todas as escolas. Elas conseguiram, a hora que elas viram o que tinha, elas mandaram mensagem. Então, toda a escola, toda a comunidade, esses 346 que participaram, seja o sim ou seja o não, foi muito importante para este momento realmente ser efetivado. Então, a equipe está de parabéns, a comunidade está de parabéns e vamos lutar para que dê tudo certo, que nós tenhamos realmente o tempo hábil para iniciar, nós já iniciamos, mas com estruturação adequadas. Em transporte tem que ter, professores com carga horária tem que ter, monitores vai ter que ter, tudo funcionando.
Parte estrutural, tem muita coisa a ser feita no Mailon?
Já teria, independente de ser o cívico-militar. Agora nós temos a força, junto com a Secretaria de Justiça, para tentar realmente adequar mais. É um sonho deles ali, um refeitório. Nós temos a questão da parte de esporte, da parte que daria justamente para trabalhar isso daí. Nós vamos ter, dizer assim para você, Sérgio, tudo isso em 2021 para aquilo que a gente sonha, já vamos iniciar? Não, mas é um projeto que nós temos que sonhar e nós temos ali espaço, nós temos estrutura, vamos buscar.
Bom, ontem, como eu falei, o assunto do dia foi isso, uns querendo entender, porque como eu disse, foi muito rápido, escuta, o CEP, por que não no CEP? Nada contra o Mailon, estou falando, foi um questionamento feito ontem, porque é uma escola que chama atenção, tem uma estrutura grande. Tem alguma coisa que impede?
O CEP hoje é nossa referência em educação profissional. Então, para que a gente tenha um menor transtorno, menores mudanças, quando nós sentamos para decidir as escolas, já foram pedidas escolas que não tivessem nem educação profissional, porque a educação profissional no CEP, ela trata de alunos também que já concluíram o ensino médio e que hoje ele vai lá para uma formação exclusiva profissional. Nós temos o curso de alimentos no CEP, que nós temos à noite, que seria isso. E como que daí eu vou vir colocar uma educação profissional no cívico-militar? Então, eu teria que ter uma mudança muito grande. E uma escola que não tivesse noturno também. Então, quer dizer, hoje eu não mexo na estrutura do Mailon, na parte funcional, na parte de funcionários. Porque seriam aquela, nós vamos agregar mais pessoas, mas eu não teria que estar mexendo de uma escola para outra, remanejando de uma escola para outra. Então, este também foi um dos critérios analisados e pensados pela Secretaria e pelo governo.
E uma outra também que citaram ontem, o SESI. Essa do SESI eu até respondi. Falei, a do SESI eu acho que é porque é particular, é da Federação das Indústrias, não sei. Sim. Eu falo pelo lado positivo. Nós teríamos 3 lugares hoje aí praticamente pronto para isso.
Sim, não teria como ir para o SESI, me questionaram também, não teria. Seria porque ele vem da mudança, olha bem, é mudança da modalidade, não é uma implantação numa unidade. Nós estamos, comunidade, até respondendo também, porque eu recebi várias ligações, vários questionamentos de pessoas preocupadas, de repente, de não ter uma consulta positiva e perguntando para mim se eles poderiam estar indo até o Mailon votar. Mas nós podemos manifestar, chegaram a perguntar se os alunos do 5º ano que iriam para o 6º ano no Mailon, eles poderiam votar e não poderiam. Então, por quê? Porque a consulta era uma consulta pública para a comunidade e aquela comunidade terá um modelo novo, mas é para que ela não seria uma implantação, é uma mudança.
O Paulo, e teria necessidade dessa consulta, já que nós temos opções?
Na reunião de chefia, na reunião com os diretores gerais e o secretário, a gente sempre pauta assim. Por exemplo, o núcleo de Cornélio, a 7 escola nossa, nesse momento agora, já recebeu o relatório, continuou a consulta das 7 escolas, 6 escolas finalizaram a consulta ontem com quórum, uma média do núcleo de Cornélio, 57% de participação e 92,53%, somando todas as escolas, com a opção de favorável ao sim. Se nós não consultássemos, Sérgio, seria assim uma imposição. Quando se fala em democracia, se tem uma escola, uma PMF, se tem um conselho escolar, onde esses dois colegiados, eles participam daquilo que é decidido na escola, vida legal da escola, então eu acredito que nem o governador e nem o secretário e nem eu também, enquanto chefe, me sentiria tranquila em chegar e dizer assim, a tua escola hoje, ela passa para esse modelo. Eu acho que isso seria uma imposição muito grande e aí a gente tenta viver pela democracia. Então, assim, no nosso núcleo, nós tivemos das 215 escolas consultadas ontem, finalizaram a consulta 89, 90, uma coisa assim. As demais continuam a consulta hoje com parecer favorável acima de 80%. Então, a gente fica feliz assim e vê que a comunidade em si está sinalizando para isso. Então, é importante aquilo que nós acabamos de discutir aqui, assim, aquilo que é contraditório nos faz crescer. Então, seria importante o porquê que não querem. Então, a gente fica feliz em ver assim que teve uma participação e que foi respeitado a decisão da maioria.
Não, eu concordo plenamente com a democracia, né? Cabe à população resolver, mas eu falo porque nós temos outras opções. Se fosse só essa, eu falaria até para você, sou contra, porque se eu não gostasse, eu não teria outra opção. Mas não, nós temos 8 escolas no geral aí, como você diz. Se eu não gostei dessa, eu vou para aquela. Não é melhor nós termos a opção do que não termos?
Mas deu certo, Sérgio. Vamos entender. E agora, sim, essas 346 pessoas, 341, respeitando toda a participação que estiveram lá, cabe a nós agora, enquanto chefia, cabe à escola que trabalhou com essa comunidade, garantir que realmente nós tenhamos uma educação de qualidade e que o município de Bandeirantes ganhe. Que a sociedade inteira ganhe com essa implantação.
Boa sorte e sucesso.
Obrigada, Sérgio. Quero agradecer novamente a oportunidade por estar aqui esclarecendo e novas informações, assim, como o retorno, outras ações que possa vir acontecer neste ano. Eu volto a falar com vocês. Obrigada pela atenção.